Boa tarde aos seus representantes da Associação Portuguesa da Indústria de Cortumes, à Associação de Utilizadores do Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Alcandena e à Confederação Empresarial de Portugal. Até aqui representantes destas três entidades que nos pediram uma audiência relativamente a um assunto que já nos fizeram chegar um conjunto de informação. Este tipo de audiência tem um formato pré-definido, ou seja, quem solicita a audiência tem um período de 10 minutos, sensivelmente, para fazer a apresentação do assunto que os trouxe cá. A seguir eu passarei a palavra aos seus representantes dos grupos parlamentares, que neste momento temos o representante do grupo parlamentar do PSD, os seus representantes do grupo parlamentar do Partido Socialista, o representante do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, eventualmente deve estar ali noutra sala ao lado, numa outra reunião, provavelmente vamos ver se ele consegue chegar. O representante do grupo do Bloco de Esquerda fez-me chegar um SMS a dizer que ele é da Madeira e ficou retido na Madeira por causa lá dos ventos e dos aeroportos e, portanto, não vai estar presente. De qualquer forma, depois este tipo de audiência é gravada e depois faz circular um relatório sobre o que se passou aqui por todos os membros da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, ou seja, não só por aqueles que vêm aqui fazer as questões e colocar dúvidas relativamente ao assunto que vos traz cá, mas depois a informação circula por todos os membros. E por isso já passaria a palavra para, nesse período inicial, fazer a apresentação daquilo que vos trouxe aqui à Assembleia da República.
Assunto um bocadinho para nós, um bocadinho importante, e realmente os 10 minutos é um bocadinho para fazer passar toda a informação. Bom, de qualquer das maneiras, acelerando um bocadinho e aproveitando os tais ditos 10 minutos, eu sou o Nuno Carvalho, presidente da APIC, da Associação Industrial de Cortumes. Depois tenho aqui ao meu lado o nosso técnico, digamos assim, e da CIP, que nos tem dado algum apoio em todos estes temas relacionados com o nosso setor, do qual fazemos parte, somos associados. Temos também o nosso presidente da Austra, que depois também sofrerá um dos associados, tanto industrial também, tal como eu. Bom, basicamente aquilo que nos traz aqui são dois temas fundamentais para a sustentabilidade do setor de cortumes, do cluster dos cortumes. Nós hoje, só para terem uma ideia, depois aqui o nosso secretário fará uma pequena apresentação assim muito rápida, somos considerados a nível europeu, a seguir a Itália, talvez o setor mais importante em termos dos cortumes, do setor das peles, os segundos a seguir realmente a Itália em termos de volume de exportação e em termos de valor de faturação ou de metros quadrados daquilo que realmente produzimos, e temos uma determinada, que depois será apresentado, para o Conselho de Alcanena. Basicamente vive da indústria de cortumes, não é? Portanto, entre diretos e indiretos, temos cerca de 3.000 ou 3.500 postos de trabalho, se considerarmos os indiretos, e, portanto, tudo em redor ao Conselho de Alcanena vive realmente o setor de cortumes, e temos aqui algumas preocupações em termos de o próximo futuro, pondo em causa o que é que nós, industriais, devemos ou não devemos fazer, se devemos apostar em Portugal, continuar a investir em Portugal e propriamente no Conselho de Alcanena, porque é o único sítio onde se pode fazer a parte da curtimenta, que é a parte mais poluente, entre aspas, que hoje já não é assim tão poluente como depois iremos aqui apresentar no PowerPoint, mas basicamente são dois fatores que nos traz aqui. Um é realmente a preocupação da concorrência, de estarmos no mercado e podermos continuar no mercado em igualdade, pé de igualdade com os nossos colegas, principalmente italianos e espanhóis, mas principalmente italianos, que hoje temos capacidade de ser concorrenciais com eles e podemos vê-la a perder por aquilo que se irá apresentar, daquilo que o próprio Conselho de Alcanena quer fazer, que é tomar conta do sistema de Alcanena em termos de tratamentos de águas. É realmente essa parte ambiental, a parte fundamental, da tal dita economia circular concorrência que já falei. É do sistema de Alcanena que estou a falar e que pode estar em causa neste momento, sobre a ETAR, tratamento das águas industriais, não domésticas, como se quer que elas sejam a vir a ser consideradas. Depois o Sireco, que é a recuperação do crómio, que já está a existir, e dos próprios aterros temos um projeto que vai ser apresentado aqui para fazer a recuperação dos aterros e a recuperação das ditas lamas verdes, que é aquilo que sai das gorduras, etc., transformar em eletricidade e transformar em resíduos que possam ser utilizados para
os
fertilizantes, etc. E depois todos os aterros que existem hoje em dia que se pode fazer a recuperação para transformar em eletricidade. São dois projetos que temos em cima da mesa. E depois há uma outra situação que é também bastante importante para o setor, que é a toxicidade do couro. Hoje em dia, como sabem, ou como se pode ver, a tudo se chama couro, não é? Quando na realidade, tal como a tudo se chamava leite, chegou-se à conclusão que o leite só se podia chamar leite àquilo que saía do animal. E hoje o couro é exatamente a mesma coisa. Há couro, há o chamado e-leather, há o eco-leather, há o outros
vegan
leather, não sei o quê, quando na realidade nada disso provém do couro, porque o couro é aquilo que realmente provém do animal, mas são produtos que são feitos à base de petróleo e, portanto, de ecológicos não têm absolutamente nada. Nós digamos que estamos a fazer um favor, um favor, entre aspas, nós não se mata o animal para se poder utilizar a pele. Mata-se o animal por causa do consumo de carne e, portanto, o setor de cortumes faz a própria reutilização da pele, ou seja, trata um subproduto num produto nobre, digamos assim, não é? Portanto, não tem nada a ver com aquilo que se está a falar ou que se tenta pôr em cima disso. Portanto, há uma força através da Associação Europeia à qual nós estamos ligados para se fazer uma lei a nível europeu da autenticidade do couro, para se chamar, ou seja, hoje em dia, quando vamos comprar um par de sapatos, sabemos exatamente o que é que estamos a comprar. A sola é feita de plástico ou de sintético, não sei o quê. O forro é feito de pele ou de um derivado de PU, e isso não existe no couro. E aquilo que nós estamos a querer fazer com a Comissão Europeia com Bruxelas, é fazer realmente uma lei em que suporte a autenticidade do couro. E para isso é-nos pedido pela nossa própria Associação Europeia que haja, digamos, da parte do governo português ou da parte das autoridades portuguesas, uma chamada a Bruxelas, uma passagem de informação para Bruxelas, que há necessidade dessa autenticidade ou de fazer uma regulamentação em termos da autenticidade do couro. E se isso realmente não for feito, pode pôr em causa todo um setor que é um setor nobre, é um setor que faz do tal como eu estava a falar, passa de um subproduto a um produto nobre. Portanto, basicamente é isto que eu queria deixar. É claro que chama a atenção em relação, voltando um bocadinho atrás, em termos do sistema de Alcanena, nós, as águas que Alcanena sempre que aparecia nos jornais, estava ligado ao Alviela, estava ligado a Pernas e aparecia como uma indústria altamente poluente. Hoje não é tanto assim, todas as águas são, fez uma rede de coletores para fazer recolher todas as águas, para fazer o tratamento das respectivas águas, e hoje as águas que saem são consideradas em condições para se poder, minimamente, para se poder pôr no Rio Tejo, ou se enviar para o Rio Tejo. De qualquer das maneiras, há investimentos a fazer da parte da indústria que estão a ser feitos. Há investimentos também a fazer ainda da parte da ETAR, estamos a falar num terciário para que as águas saiam 100% limpas. E, tanto, e há depois todo um investimento que é preciso fazer em relação à recuperação das tais raspas verdes, ou da reutilização das raspas verdes, transformando num produto que possa ser valorizado, e também das raspas azuis, aquelas que estão no aterro e aquelas que são produzidas diariamente. As raspas azuis são aquelas que são curtidas com crómio, não é? Dada a situação que está em cima da mesa, como eu falei há pouco, da incerteza de a própria Câmara Municipal ou do município vir a tomar conta do sistema que está concessionado à Austra, podemos vir a perder o controle de uma situação que hoje temos nas mãos e que sabemos fazer, o trabalho que sabemos fazer, e, ao mesmo tempo, podemos vir, ou seja, estamos numa encruzilhada agora, porque há investimentos que realmente necessitam de ser feitos e nós não sabemos se os vamos fazer ou não vamos fazer, se ficamos, continuamos até 2024 com a concessão que temos, não é? E portanto é essa a preocupação que nos traz aqui e era essa a passagem da nossa preocupação da indústria que queremos passar para vós, dar essa informação para que estejam ao corrente do que é, certo? Portanto, se o Gonçalo puder passar aí rapidamente.
Então, boa tarde a todos novamente, obrigado pela vossa atenção e pela consciência desta audição. Vamos muito rapidamente falar sobre não só o sistema de alcântara, mas também sobre a indústria de curtumes. A indústria de curtumes é uma indústria na qual a dimensão ambiental é fundamental. Portanto, a existência ambiental decorre de processos físicos e mecânicos e químicos. A inexistência da indústria de curtumes naturalmente traduziria-se na necessidade da humanidade ter que depor milhões de peles e cores em bruto que não saberia e não haveria um destino para lhe dar que não fosse a utilização pela indústria de curtumes, que depois dá origem a produtos acabados que nós utilizamos no nosso dia-a-dia. É uma indústria milenar, o homem primitivo casava animais para satisfazer as suas necessidades alimentares e ao fazê-lo descobriu a utilidade da pele. Novamente, reforçando a ideia que o nosso Presidente transmitiu, a indústria de curtumes existe porque o homem tem uma necessidade alimentar. O homem tem de se alimentar para o fazer, abate animais dos quais resultam a pele. No entanto, a pele, para ter utilidade, é necessário tratá-la de modo a retirar dela a sua respectiva utilidade. O homem, desde cedo, começou a fazê-lo de uma forma muito básica, curtindo com recurso a mieleira, gorduras e fígado de búfalo. Portanto, os índios, o homem primitivo, foram, ao longo dos tempos, aperfeiçoando a forma de curtir e tratar a pele para, cada vez mais, retirar uma utilidade superior da pele. No entanto, a forma como a pele é tratada e os processos que são utilizados fazem toda a diferença, porque a carga poluente pode ser maior ou menor, consoante o tipo de processo utilizado, consoante as instalações disponíveis, consoante a tecnologia disponível. A indústria de curtumes tem registrado um desenvolvimento notável na sua otimização da sua dimensão ambiental. A realidade ambiental global da indústria é muito diversa no mundo. Portanto, não se curte uma pele da mesma forma ou trata uma pele em Portugal que se trata... Em Itália não haverá grandes diferenças nem na Europa, porque os estándares produtivos andam mais ou menos lado a lado. Mas quando vamos para o Extremo Oriente, quando vamos para a Índia, quando vamos para o Paquistão, para o Bangladesh, para a África, estes estándares são completamente diferentes. E, portanto, aqui não é só importante tratar as peles, é importante a forma como as peles são tratadas. A indústria de curtumes europeia, em particular, tem o maior valor acrescentado, tem um nível mais alto de sofisticação e tem, naturalmente, também maiores níveis de sustentabilidade e de eficiência ambiental. Só para recordar, o que ainda hoje existe, por exemplo, em Marrocos, isto é uma vista do bairro de curtidores na cidade de Fez, e, portanto, isto ainda hoje existe no mundo, no nosso mundo, ainda hoje tem isto na indústria de curtumes, é sempre bom termos isso presente. No entanto, temos também aqui a vista de uma fábrica de curtumes moderna. Está hoje aqui um senhor deputado, teve a oportunidade de presenciar imagens muito semelhantes a esta, não são dessa unidade de Fabril, mas teve a oportunidade de testemunhar o grau de tecnologia utilizada e o grau de inovação que hoje temos ao nosso serviço em Portugal. Naturalmente, por estas razões todas, o ambiente é uma área estratégica para a indústria de cortumes. Por isso, em 1980, a indústria de cortumes portuguesa iniciou de forma voluntária um processo de criação de infraestruturas coletivas para a gestão da sua dimensão ambiental. A indústria de cortumes foi pioneira neste processo. Por isso surgiu o sistema de Alcanena e surgiu a Austra, que hoje é uma das entidades presentes nesta audiência. A Austra tem sido, para nós, indústria de cortumes, uma peça fundamental. Surge como uma solução para um problema estrutural na dimensão ambiental, através de um protocolo com o Estado em 1987. Os bens do sistema de Alcanena foram constituídos pelo Estado português, seguindo-se uma transferência para a Câmara Municipal de Alcanena e depois através do contrato de concessão para a Austra, ou seja, para os industriais de cortumes. O rigor da gestão e o know-how que a Austra tem colocado ao serviço desta dimensão ambiental da indústria e dos industriais, com o reforço dos seus níveis de sustentabilidade, tem sido um serviço de valor inestimável para a nossa indústria. Naturalmente que o principal beneficiário deste trabalho é a indústria de cortumes portuguesa e também toda a fileira. Não nos podemos esquecer que mais de 60% do calçado em couro fabricado em Portugal é fabricado com recurso a peles produzidas também em Portugal. Portanto, a Austra é também um bom exemplo de economia circular. Podem verificar nesta foto que está exibida, portanto, uma parte tem hectar, tem os aterros de lamas e de raspas azuis e onde pretendemos vir a implementar a unidade de tratamento das raspas verdes e, portanto, vamos integrar toda a gestão de resíduos e subprodutos da indústria de cortumes nacional, isto é, da Alcanena, porque também temos de recordar, temos algumas unidades fora da Alcanena, pese embora mais de 90% da capacidade instalada esteja em Alcanena. Portanto, este sistema, tal qual ele está montado, só faz sentido com uma gestão integrada para se poder beneficiar todas as economias de escala e de aglomeração e de integração do sistema. Tal como foi referido há pouco, a unidade de raspas verdes poderá dar origem à proteína, poderá dar origem à eletricidade que será consumida pela própria hectare. Portanto, só faz sentido este sistema ser gerido por uma única entidade e de forma integrada. Temos neste momento a hectare, o Cirecro, que é um exemplo de economia circular com 40 anos. Portanto, hoje falamos muito de economia circular, a indústria de cortumes já a pratica há 40 anos com o Cirecro. Portanto, fazemos as reciclagens dos banhos de crómio. As fábricas fazem curtimento a crómio, transferem os banhos para o Cirecro. O Cirecro recicla-os e as fábricas voltam a utilizá-los. E depois temos os aterros que queremos agora dinamizar com estes processos de aproveitamento. Portanto, este slide é um slide complexo, mas a sua complexidade dá para perceber porque é que é necessário fazer integração disto tudo. Estamos a falar de muita coisa para integrar e só a gestão única do sistema, por uma entidade que tenha uma visão global do setor, assegura esta integração de uma forma eficaz e eficiente. Muito rapidamente, temos uma história de indústria com mais de 200 anos. Até 1950 tivemos um desenvolvimento lento. Em 1960, mudanças tecnológicas imprimiram uma nova dinâmica à indústria. Em 1980 surge a Austra, conforme já referimos. De uma forma pioneira, assumimos o princípio do poluidor-pagador. Em 1990 fez-se um grande investimento em tecnologia. Temos um centro tecnológico ativo desde 1990. Também gostaria de recordar aqui que outras indústrias houve que tiveram centros tecnológicos que faliram e tiveram problemas. Nós continuamos com o nosso, já celebrou, já está prestes a celebrar 30 anos de atividade. Em 2000 começamos com uma estratégia de internacionalização e diversificação que nos levou a 2014 a uma cota exportadora direta de 35%. O nosso volume de negócios tem tido altos e baixos, mas sempre numa tendência.
Sendo que indiretamente exportamos através do calçado. Quem aparece como chavão é realmente o calçado, mas depois nós aparecemos, porque se não houver cortumes, se não houver pele, a indústria do calçado não aparecia com os dados que aparece, porque realmente portanto, não é os tais 35%, já não é mais, já é mais, mas realmente nessa vertente é importante. Porque depois há duas ou três indústrias, que é o meu caso, por acaso, e o dele também, do Paulo, que fazem exportação, 90% é exportado. Não é? Mas naquilo que se faz para o calçado é realmente uma exportação indireta.
Gostaria de chamar a atenção neste gráfico apenas para o período da crise financeira, onde efetivamente o nosso setor sofreu, mas conseguiu ter uma recuperação bastante positiva, naturalmente por força da exportação, que tem tido uma evolução sempre positiva. Ao longo dos últimos, digamos, 30 anos, tivemos agora 1, 2, 3 anos de descida, que também está relacionado com a própria flutuação da matéria-prima, porque sendo a matéria-prima mais de 50% do custo produtivo, naturalmente quando o preço da matéria-prima cai, os volumes do volume de negócios também, também sofrem com isso. Portanto, em Portugal temos empresas com faturação sensivelmente de 400 milhões de euros, 66% em Alcanena, 128 milhões de euros de exportação, 87% do Conselho de Alcanena em termos de exportação, 131 empresas, 30% do Conselho de Alcanena, 60 fábricas de cortumes, que são 90% do setor no Conselho de Alcanena, 3 mil postos de trabalho diretos, 500 indiretos, 60% do total em Alcanena, 3.500 postos de trabalho diretos e indiretos, 68% do total do Conselho de Alcanena. Estamos representados nas principais organizações mundiais: International Council of Tanners, Associação Mundial, COTANS, Associação Europeia, IULTS, Associação da Indústria Química, e ainda o nosso Centro Tecnológico, que faz parte do Grupo MAN Européen de Recherches de Industrie de Cuir, ou seja, rede de centros tecnológicos europeia. Estamos presentes nas principais feiras: APLF em Hong Kong, Linha Pel em Nova Iorque, Primeira Visão em Paris, Futuro Moda em Alicante, Blossom em França e Linha Pel em Milão, que é a principal feira do setor em termos mundiais. Em termos do paramento do panorama europeu, conforme já foi referido, Portugal está muito próximo do topo. Em produção direta deverá estar no segundo lugar europeu. Em Espanha temos dois, estou falando agora de tratamentos, de sistemas de tratamento coletivos de águas e de resíduos. Em sistema existem dois exemplos, Lorca e Igualada. A Igualada é uma parceria com as fábricas de cortumes com gestão privada, por iniciativa da indústria, recebe o efluente doméstico e trata o custo zero para a comunidade. Ou seja, os cidadãos de Igualada não pagam onde estão para tratar os seus efluentes domésticos, porque a indústria assume isso, naturalmente reclamando para si a gestão da ETAR. Em Itália existem mais três exemplos: Arzignano, Santa Croce, Solofra, sendo Santa Croce uma empresa mista pública ou privada, com maioria privada, gestão privada, e o Solofra é uma empresa pública e com, o Sr. Paulo tem inclusivamente um vídeo com ele, que teve há pouco tempo em Solofra, e a água corre negra, como corria em Alcanena há 40 anos. Em Portugal temos o exemplo da concessão à Austra. De qualquer das formas, quer nós, quer os nossos principais concorrentes, que são Itália e Espanha, têm sistemas coletivos de tratamento, porque naturalmente conseguem obter daqui uma eficiência de tratamento e uma relação custo-benefício muito mais equilibrada do que se estivessem a fazê-lo individualmente. Quais são os riscos da mudança do modelo em Alcanena? Como se diz na gíria futebolística, a equipa que ganha não se mexe. E, portanto, a Austra tem demonstrado ser uma equipa ganhadora com as políticas que tem implementado, os investimentos que tem feito e com o que tem conseguido fazer na ETAR de Alcanena. Porquê é que haveremos de colocar em causa uma parceria pública ou privada de sucesso e sem custos para o Estado e que necessita de algumas afinações para a sua total otimização? Neste momento, nós tínhamos licença por parte da APA. A licença é essa que se encontra em renovação, mas para fazer essa renovação é necessário fazer investimentos. E porquê criar agora um conjunto de deseconomias em torno... Portanto, estamos a chegar ao último, portanto, vou terminar. Este é o último slide. Qualquer negócio, como os senhores deputados sabem muito bem, necessita de um clima de estabilidade e de confiança. Tem de existir um clima favorável para a segurança dos investimentos. As empresas necessitam de declarações de cumprimento. O que é que isto é? Hoje, todos os dias, os nossos clientes, ainda não falei sobre os clientes, mas vou rapidamente falar sobre os clientes. Quem é que são hoje os nossos clientes? São a Prada, a Gucci, a Chanel, BMW, Volkswagen, Porsche. Portanto, são estes os nossos clientes. E os nossos clientes querem saber que nós cumprimos. E com frequência, quase diária, pedem declarações de que nós estamos a cumprir, nomeadamente na nossa ETAR, a licença de descarga. Nós, neste momento, não estamos a cumprir porque precisamos de investir. E, portanto, as infraestruturas do setor têm que ser geridas com o know-how dos agentes económicos do setor e, naturalmente, Portugal deverá ter um enquadramento legal e adequado às suas atividades industriais. Muito obrigado.
Obrigado. Desculpem lá, por causa do tempo, é que nós temos audiências umas a seguir às outras e, portanto, depois começamos a atrasar. Como eu disse no início, eu vou passar a palavra aos representantes dos grupos parlamentares e depois no final passaria outra vez a palavra aos seus representantes que pediram a audiência para responder, e aí vou ser rigoroso nos 10 minutos. Mas antes disso, eu gostaria, vocês na vosso pedido de audiência disseram que a passagem da gestão da ETAR da Austra para a Câmara Municipal Alcaniana põe em causa a competitividade da indústria de cortumes. É isso, basicamente, é isso que vocês vêm aqui alertar para essa situação, penso eu. Não sei se estou a interpretar bem as vossas preocupações ou não. E também, só, eu fiquei aqui com uma dúvida, é que a Austra tem uma concessão que em determinada data havia a possibilidade da Câmara Municipal Alcaniana fazer a reversão dessa concessão, pelo que eu li aqui, e, portanto, acaba a Câmara Municipal, Alcaniana é que tem essa possibilidade ou não de fazer a reversão. Ou seja, a Assembleia da República, penso que não tem autoridade para dizer à Câmara Municipal de Alcaniana, dizer, olha, se eu não faço a reversão, se eu tenho um contrato assinado, foram assinados por todas as partes de livre vontade, mas olha, o senhor agora não pode fazer a reversão. E eu gostaria que me explicassem melhor porque é que, quando o METAR deixa de ser gerido por uma entidade, que é uma associação, e passa a ser gerido por uma Câmara ou por outra entidade qualquer, o que é que isso põe em causa a competitividade da indústria? Que não percebi, essa parte. No final depois responde. Ou seja, basicamente é, pelo que eu estou a ver, é passa a gestão de A para B, e o que é que isso põe em causa a competitividade? É isso que eu não percebi bem na vossa apresentação. E passaria a palavra aos seus representantes, os parlamentares, e começava pelo Sr. Deputado Joel Sá, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os representantes das várias associações que aqui estão. Começar por vos agradecer o vosso contributo, a vossa exposição. Eu que era pouco conhecedor desta indústria, desde que já fiquei a conhecê-la melhor. E agradeço-vos por isso, os contributos que nos deram aqui, e também felicitá-los pela capacidade de vocês têm e tiveram de exportação e de afirmação da vossa indústria em termos europeus e mundiais, que é sempre importante para o nosso país, e estarem a um mais alto nível é sempre bom, é sempre importante. Também vos queria felicitar nessa matéria. Portanto, a questão principal, como o Sr. Presidente já falou aqui, vocês trazem-nos um assunto que, do nosso ponto de vista, a Assembleia da República acaba por não ter competência para os poder ajudar, porque há uma concessão de uma Câmara Municipal que tem autonomia para esse efeito, onde a Assembleia da República não poderá interferir aqui, porque não faz parte da sua competência. Mas, contudo, ficamos alertados, sensibilizados para o assunto. E queria aproveitar se, no vosso ponto de vista, há alguma alteração legislativa que vocês acham que é importante ser feita, isso sim é a nossa competência, que possa ir ao encontro daquilo que é a vossa indústria, de forma a se tornar mais competitivos e mais ágeis em termos naquilo que são os vossos competidores internacionais. Pronto, se houver alguma alteração legislativa ou alguma coisa que o Parlamento possa fazer, era a pergunta que vos deixo. É aqui sim que nós podemos interferir, não na questão em concreta que nos trazem, porque a Câmara Municipal tem que ter a concessão e, portanto, Não poderemos interferir aqui, quanto muito sensibilizar para o efeito, mas a autonomia relativamente a esse assunto. E perguntávamos já agora também quais são as vossas principais dificuldades que vosso setor enfrenta e através daí. Era importante também deixarmos aqui alguns contributos, porque a Assembleia da República também pode tomar aqui alguma iniciativa. E era basicamente isso. É que o parlamentar do PSC está disponível para vos ouvir nestas ou noutras ocasiões, contributos que nos queiram fazer chegar. Estamos inteiramente disponíveis para colaborar com a vossa indústria, que é importante naturalmente para o país, e tudo seja importante para o país é importante, nós consideramos importante nesse sentido. E portanto era saber então quais são as vossas principais dificuldades e aquilo que contributos é que a Assembleia pode dar nesse sentido. Muito obrigado mais uma vez.
Sr. Deputado o Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes aqui presentes da APICA, a Ação Portuguesa de Indústrias de Cortumes, na pessoa do Sr. Presidente e do Sr. Secretário-Geral. Também cumprimentar os representantes da Austra, também na pessoa do Sr. Presidente e do Sr. Diretor-Geral, e também o Engenheiro Jaime Braga, que também já o conheço de outros fóruns, de outros debates. Conhecendo eu, até porque foi aqui colocado na intervenção inicial, que havia um deputado que conhecia, que já tinha visitado fábricas do setor, conhecendo eu o setor, conhecendo eu o deputado eleito pelo Distrito de Santarém, na qual o Conselho de Alcanena faz parte, e uma primeira palavra, antes de ir às questões, é sublinhar para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a importância do vosso trabalho, o trabalho de inovação, do trabalho de, também de crescimento, que a indústria se conseguiu modernizar, uma indústria que era muito tradicional e conseguiu modernizar-se e hoje compete internacionalmente da forma que compete. Também a importância da inovação, os clientes que já foram aqui citados e que eu, para não fazer publicidade, não me compete enquanto deputado fazer publicidade, mas são obviamente marcas, quer no setor do têxtil, quer no setor também automóvel, de topo a nível mundial. A própria, se me permitem, a própria visita do Sr. Primeiro-Ministro recentemente a uma unidade do setor também demonstra que o país está atento ao que está a ser feito, e acho que isso deve ser valorizado. E, obviamente, da nossa parte, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, total disponibilidade para trabalharmos para o desenvolvimento do setor. Sobre as duas questões que aqui nos colocam. Uma delas, como também o Partido Social Democrata já referiu, não compete à Assembleia da República imiscuir-se nas decisões do poder local. O poder local tem autonomia, tem independência, e muito mal está a Assembleia da República no dia que um deputado vier aqui comentar uma decisão de uma Câmara Municipal. Isto é o primeiro ponto que aqui coloco. Conheço a situação, posso dizer que também falei com os órgãos competentes sobre a matéria, contudo, não compete à Assembleia da República pronunciar-se, e aí a resposta do Sr. Deputado do PS, Joel Sá, está absolutamente correta. A Assembleia da República é um órgão na qual não pode se imiscuir sobre as decisões do poder local. Pode fazer leis na qual o poder local tem que respeitar, que é diferente de comentar, e seria um precedente que penso que ninguém vai fazer e que não faz sentido. Contudo, percebo a questão, e também uma pergunta que gostaria também de colocar, até porque acho que também é importante para todos os conhecermos. Recentemente foi feito um investimento nos coletores, também que é importante, e que veio uma candidatura que foi feita ainda no anterior governo, era então o ministro Jorge Moreira da Silva, que foi finalizado por este governo já, e foi inaugurado já por esta tutela governamental. E a minha primeira pergunta era: quem é que fez a candidatura? Se foi a Áustria, quem levou a candidatura até ao fim? Se foi o próprio município de Alcanena. Também é importante para todos nós percebermos o que é que estamos a Áustria ou a própria APIC, se foi o próprio município, que é também para percebermos o seguimento histórico. Mas volto a referir que bem mais importante para a Assembleia da República do que a outra questão, que é uma questão na qual se tem que ver em conjunto, também questionar sobre essa matéria, o que é ARSAR diz sobre a matéria, porque também a ARSAR aí sim tem competência sobre o tema, enquanto entidade reguladora, estando a falar de resíduos, que se já contactaram a ARSAR, o que é ARSAR disse e o que a ARSAR se pronunciou. Sobre a questão da valorização do setor, julgamos, nós no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é essencial separar o trigo do joio, se me permitem a expressão. E garantir, obviamente, a qualidade, e garantir que o produto é de qualidade, e não estamos a comprar gado por lebre ou o que quer que seja, e não estamos a comprar produtos de segunda como produtos de primeira. E aqui questionar o que é que a Assembleia da República pode fazer sobre isto, ou seja, se existe alguma legislação, se existe alguma norma, se existe alguma questão legislativa que tenha que ser feita para garantir a qualidade do setor, porque eu acho que isto é que é o ponto-chave. E julgo que a Comissão de Economia, que o Grupo de Trabalho das Audiências está, e todos os grupos parlamentares estão disponíveis para trabalhar, para garantir que este setor, que é importante para o país, que é muito importante para um concelho específico, que é o Concelho de Alcanena, que tem um concelho em que representa grande parte da economia local, e aí não há forma de colocar, em que toda a economia local e o próprio município estão sempre numa lógica de promover a própria economia. Existe uma própria, penso que é este papel, todos os anos, que também tenta valorizar o que é feito. Agora, perceber como é que nós podemos, enquanto Assembleia da República, garantir e trabalhar para garantir essas alterações, porque pode às vezes, com alterações legislativas, conseguirmos que todos trabalharmos em conjunto para encontrar estas soluções.
É a resposta àquilo que foi aqui posto, mas a Assembleia da República já sabemos que realmente não pode interferir e que o poder local tem toda a legitimidade para... Só lembrar que, em termos da concessão, está até 2024. Não é? E, portanto, neste momento, aquilo que se pôs em cima da mesa foi em que havia, portanto, a Áustria tinha um determinado plano de investimentos para fazer até ao término da concessão. E neste momento a próprio município vem com uma possibilidade de resgate, não é? E a criação de uma empresa municipal para, diz ela, fazer cumprir a lei sobre um tal 194 de 2008, mas depois passarei a palavra aqui ao senhor engenheiro Jaime Braga, que nos poderá dar uma explicação mais pormenorizada sobre esse assunto. Em relação àquilo que a Assembleia nos pode talvez ajudar, é, primeiro, em relação à autenticidade, aquilo que eu falei, porque aí penso eu que poderão dar um contributo importante para a legalidade, digamos assim, ou de legislar sobre a autenticidade do couro, porque aquilo que nos dizem de Bruxelas é sim senhora, nós compreendemos a vossa situação, mas é preciso que haja de cada um dos países membros legislar sobre essa situação para que depois chegue a Bruxelas e Bruxelas, porque Bruxelas diz, nós não podemos... Ou seja, não, há vários países neste momento que têm, de há muitos anos, essa parte legal em termos de autenticidade do couro. Estamos a falar de Itália, de França, salvo erro da Áustria e da Alemanha, mas Portugal realmente não tem. E o que eles dizem é, neste momento, nós temos vindo a falar e a desenvolver esta situação da autenticidade do couro, com o DGAI, com o ICEP, com o IAPMEI, etc. Eles dizem, pá, sim senhora, nós podemos dar um contributo para isso, mas hoje em dia nenhum país pode fazer uma lei que tem que ser Bruxelas a dar o ok a essa lei. E, portanto, o que tem que haver é da parte das instituições locais, ou seja, neste momento de cada um dos países, darem o seu contributo e a sua informação, passar a informação para o outro lado, para que façam força que isso seja uma realidade. Portanto, esse é um dos assuntos da autenticidade do corpo. Depois, a parte da competitividade portanto, e aí realmente podem ajudar. Há aqui esta parte do 194, que depois aqui o engenheiro Braga irá falar sobre essa situação, que também pode haver aqui uma ajuda da parte da própria Assembleia, porque há estamos a falar sobre uma situação que é atípica, e a própria ERSAR diz que é atípica em relação ao setor de cordumes, não é? Mas deixo isso aqui para o engenheiro Braga para depois chegar, e aí talvez a própria a Assembleia pudesse ajudar nessa coisa. Pois a contabilidade do aí, talvez a Áustria e os investimentos dos coletores, a Áustria poderá responder, ou o Carlos Martinho, ou o Presidente da Áustria poderá dar uma resposta sobre isso.
Há pouco, portanto, qual a importância da passagem de A para B, portanto, para nós é uma questão de competitividade muito importante, porque vai, por exemplo, interferir com a tarifa. Vai, portanto, é óbvio que para nós, portanto, para além do sistema, digamos, no nosso entender, só funciona integrado. Portanto, o fabrico da pele hoje não pode ser dissociado do tratamento das águas, do tratamento, de tudo o que é resultante do tratamento das águas. Portanto, nesse sentido, nós, outra matéria importante, são as declarações que a Áustria passa aos associados, que são 80, e com isso, digamos, os nossos clientes hoje exigem-nos essas mesmas declarações que cumprimos, os nossos efluentes e o nosso produto é produzido sem, com o mínimo de impacto a nível ambiental. Digamos que este é o principal porque interfere com a nossa competitividade, não é? Nós estamos a competir principalmente com Espanha, com Itália. Digamos, nós somos, queremos investir, queremos cumprir os parâmetros, temos noção que estamos ligados à bacia do Tejo, portanto, a hectare de Alcanena não tem tido, a nível de efluentes grandes, ou quase nenhum problema, portanto, queríamos continuar assim. Não sabemos, o que nós sabemos é que em alguns países onde o modelo, digamos, passou para a posse das câmaras, do Estado, onde não tem presença dos industriais, não foi a melhor solução. Digamos que era o que o Gonçalo há pouco estava-se a referir, é que faz toda a diferença estarem os industriais presentes na gestão da hectare, porque estamos a gerir os nossos próprios problemas e assim, digamos, os nossos clientes, e já vimos, não vamos fazer publicidade, porque também não, nós também não estamos interessados, porque são clientes que, digamos, escolheram Portugal, não foi por acaso. São clientes que exigem, hoje a economia, digamos, circular, que falávamos, exigem e valorizam a produção na Europa, a produção em Portugal, a produção... Eu creio que isso é muito importante, digamos...
Boa tarde, muito obrigado. Eu só precisaria, ou só complementaria aqui um pouco a questão da perda de competitividade relativamente ao atual modelo para o modelo que vem. A hectare de Alcanena, ao nível da gestão, é uma hectare sui generis que não existe paralelo noutra. Portanto, a capacidade de gestão associada a uma atividade que vem de 1995 a esta parte tem a gestão da Áustria e a gestão da indústria. O know-how acumulado está lá. Nós estamos ligados à estação de Santa Croce, portanto, temos o nosso consultor ambiental, o engenheiro Roberto Lupo, está na estação de Santa Croce como diretor técnico há 30 anos, portanto, e estamos a ver os conhecimentos que ele tem lá e, portanto, alguns dos erros que foram cometidos, nós não os estamos a cometer, portanto, estamos a passar também essas etapas. Portanto, a capacidade de investimento, a Áustria, para se ter uma ideia, de 2012 a esta parte, investiu no sistema de Alcanena 4 milhões de euros. A questão da integração. Só faz sentido este modelo que existe, visto e a competitividade adquire-se também pela integração. Portanto, nós recebemos, como o Gonçalo dizia há pouco, nós recebemos os banhos de crómio no Sirecro, extraímos o sulfato básico de crómio que é reintegrado na indústria e libertamos a água que vai para a hectare. A hectare trata os banhos que não têm o crómio, portanto, que vão diretamente pela rede de coletores e liberta lamas. Lamas essas que são depostas em aterro. Os resíduos sólidos são depositados no aterro que libertam o chiveado esse que é tratado na hectare. Portanto, há aqui uma integração de complementos. A hectare tem um gasto energético de 700 mil euros ano. As 7 mil toneladas de lamas produzidas na hectare, as 7 mil toneladas de resíduos sólidos produzidos na indústria, mais as 25 mil toneladas de lamas produzidas na hectare que são depostas em aterro, existe um projeto através de pirólise, que permite a produção de energia elétrica para fazer face a este autoconsumo. E, portanto, e é um investimento que o payback era de um ano. As raspas verdes, que o Sr. Nuno Carvalho referiu, é um projeto essencial para a indústria de curtumes que está protocolado desde 2009 com a APA, a Câmara Municipal de Alcanena, retomada em 2014 com a APA, a Câmara Municipal de Alcanena e a Câmara Municipal de Santarém para se avançar. Não se tem conseguido o enquadramento. Neste momento, a indústria de Alcanena propõe-se fazê-lo com investimento próprio. Quando se falou há pouco também a resposta ao Sr. Deputado relativamente ao financiamento da rede de coletores, o protocolo de 2009, o protocolo de 2014 só apareceu porque o de 2009 com o 2009 nunca se conseguiu um enquadramento para o que se pretendia. Financiamento na rede de coletores, o financiamento na ETAR. Portanto, a Câmara Municipal, à altura, a Austra, os diversos executivos nunca conseguiram um enquadramento. Retomou-se em 2014. Em 2014, a indústria, através da Austra, assumiu o investimento na ETARS, com capitais próprios. E conseguiu-se o enquadramento, sendo o dono da obra, a Câmara Municipal de Alcanena, para se conseguir o enquadramento, e o enquadramento foi conseguido 85% dos fundos e 15% privado. Mas dos 15% privado, a Austra, portanto, a indústria, contribuiu com 74% e a Câmara Municipal de Alcanena com 26%. Nesse investimento, e para se perceber também um pouco o coração aberto da indústria noutros assuntos, prescindiu do reequilíbrio financeiro relativamente àquela situação. Portanto, a concessão vai até 2024, eventualmente, obviamente que há as cláusulas que permitem, quatro cláusulas que permitem a antecipação da concessão, portanto, são um direito que legítimo da Câmara Municipal de Alcanena,
que é o resgate,
que é a caducidade, que é o acordo ou a justa causa. No entanto, nessa altura, estamos a falar em 2015, a Austra, sem saber da intenção que presidiria na antecipação do que quer que seja, assinou de boa fé uma cláusula de não reequilíbrio financeiro deste montante, estamos a falar de à volta de 800 mil euros. Portanto, basicamente, e peço desculpa se me estendi um pouco no tempo, mas a questão da competitividade está aí. É o saber, é o know-how, é a capacidade de investimento, é a integração principalmente. Isto é um sistema que interessa à indústria, que interessa ao Conselho de Alcanena, se funcionar de uma forma integrada. Obrigado.
Rapidamente que...
Muito rapidamente. Pode ser rápido. Ora bem, eu estou aqui como apoio ao setor, pertenço ao quadro da Confederação Empresarial de Portugal e a preocupação é criar ambiente competitivo a todo um setor. E o que tenho curioso é o seguinte, no país que se conheça há três sistemas mistos entre doméstico e industrial. É o do Val do Ave, a Tratav, que tanto quanto se sabe vai funcionando, menos mal. É o da Aveiro, da Cimerria, que não funciona de todo, porque há uma obrigatoriedade das empresas ligarem ao sistema, mas as empresas já tinham os tratamentos próprios, ou seja, estão a gastar por cima do gasto, e há este sistema que é o primeiro que existiu, da Alcanena, que tem a curiosidade de ter nas águas cerca de 80% são águas provenientes da indústria e cerca de 20% são águas domésticas. Ora bem, primeira questão que perguntaram e muito bem, qual é o parecer da ERSAR? Claríssimo, portanto, o Sr. Dr. Orlando Borges, presidente da ERSAR e que morre com a sua amizade, e com quem consigo falar, ele só vê o problema doméstico e o parecer é entreguem já isso à Câmara e não há mais questões. Portanto, penso que te respondi, não há aqui dúvidas. Este é o parecer da ERSAR. No entanto, há aqui duas coisas, que na exposição foi... Isto só faz sentido... Pronto, mas... Fez uma pergunta direta, resposta direta, como é evidente. Pronto, claro, como é evidente. Agora, qual é o problema? É que isto só faz sentido se for integrado. Portanto, na origem estão as peles, que originam produto acabado, originam resíduos, originam sobras que são aproveitáveis, e que isto não compagina com a intenção que foi apresentada pela Câmara Municipal de Alcanena de nós queremos resgatar o sistema de coletores e ETAR. Quanto aos aterros não temos nada a ver com o assunto. O CIREC, pois. O CIREC, como é um pré-tratamento, digamos, está numa terra de ninguém. Ora bem, e isto é que é irracional e, portanto, justificou a vinda aqui para ficarem a conhecer esta irracionalidade. Por outro lado, há aqui uma questão. É que a parte técnica do tratamento de águas residuais urbanas exige determinados equipamentos. Tecnicamente, o tratamento para os curtumes vai obrigar a uma terceira etapa de tratamento. O receio das pessoas que estão aqui, quer à minha esquerda, quer à minha direita, é que com esta separação os industriais fiquem aquilo que se chama descalços. E eu chamo a atenção para uma coisa muito simples. Todo este sistema foi criado em 1988 para que as empresas confiassem no sistema de tratamento comum e precisando de um mínimo de pré-tratamentos. Este pedido da Câmara configura a possibilidade de se exigir às empresas que cada uma faça investimentos pesados. Isto é economicamente completamente irracional. Este é que é o
Doutor
ponto...
Doutor Jaime Braga, vai ter que terminar porque...
Por... Quanto ao 194.208, que é o decreto-lei que rege os tratamentos de águas residuais municipais, é onde a ERSAR se agarra, ilegalmente, neste momento tem razão, fica aqui um apelo. Era bom que houvesse legislação que contemplasse sistemas mistos e a sua separação, e é aqui que
a Assembleia
pode refletir, uma vez que, digamos, para este problema urgente não haverá time.
Nós tivemos, né? Temos aqui sobre o 194 de 2008, nós temos que cumprir isto, e isto é o tratamento das águas domésticas, digamos assim. E, portanto, aquilo que se passa em relação ao nosso setor é o tratamento das águas industriais. E diz ele, só se houvesse aqui uma mudança ou um apêndice ou decreto-lei tal, e isso aí teria que passar pela Assembleia da República para haver uma alteração ao dito decreto para que vocês pudessem ficar legais. Ponto final. E é isso que nós estamos aqui. Portanto, o que nos traz aqui é dar-nos a preocupação sobre o setor, que já foi mais do que falado e demais já prolongado. Depois, a situação da autenticidade e se havia alguma possibilidade de nos ajudarem sobre esta possibilidade do Decreto-Lei 194 de 2008, que a ERSAR nos diz, única e simplesmente, isto só pode ser alterado pela própria Assembleia numa retificação, ou como é que se chama, não sei.
Sim, foi essa a abertura teórica que o Dr. Orlando Borges, Presidente da ERSAR, nos concedeu.
Não sei até que ponto é que isso é muito possível bem. Ou não, mas basicamente são estas as nossas preocupações.
Muito bem. Penso que todos ficámos cientes das vossas preocupações e aquilo que vos trouxe de cá. Obviamente que iremos elaborar um relatório sobre esta audiência que iremos passar por todos os membros da Comissão e obviamente que os grupos parlamentares estarão atentos e sensíveis para essa questão que vos trouxe e que depois irão desenvolver as suas atividades tendo em conta esse assunto. Ficámos com essas três preocupações que vos trouxeram cá e não só a primeira, que era a questão da passagem, pura e simplesmente, da gestão da ETAR para a Câmara Municipal. Tá bem?